fascinating.
Engage.
Está começando Sessão 31.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de The Quickening, 24º episódio da 4ª temporada de Star Trek Deep Space Nine.
What happened here?
Help me. Don't let me die here. Take me to Trevian.
Trevian.
Us, but I'll
try to find out where it is.
I'm gonna give you something for the pain.
You're not from this world?
No.
The blight's quickened in her. There's nothing you can do. You should leave here. Now. Go back to where you came from and forget about this place.
Bom, então eu tô aqui hoje com o Lucas. E aí, Lucas?
E aí, cara, beleza?
Beleza aí, cara? Beleza? Bom, então é isso aí, cara. Você pode então ler pra gente aí a sinopse do episódio?
Vamos ver, né?
Então, vamos lá.
Engage.
Bashir, Dax e Kira descobrem um planeta no quadrante Gama, onde a população sofre de uma doença incurável infligida sobre eles pelos domínios, há 2 séculos atrás. Dr. Bashir então torna-se obcecado por encontrar uma cura para a praga, apesar da oposição dos nativos.
Então, você assistiu o episódio, inicialmente até te pergunto, cara, o que, que você achou? Qual foi sua opinião aí da história e tal?
Cara, eu gostei bastante do episódio, achei Star Trek puro mesmo, aquela filosofia. Gostei bastante do dilema da população entre a morte, eles esperavam a morte, por assim dizer.
É, porque isso é até comentado lá pra frente, né, aquela personagem, a Ikoria, né, ela fala que com o tempo eles passaram a como se fossem, assim, eles passaram até a adorar a morte.
É, uma coisa natural pra eles, né, cara? Se eles não... A vida deles era baseada naquilo, a doença levava isso deles, então era o que eles esperavam.
É, no final das contas, você vê, acaba sendo meio que uma metáfora pra uma série de coisas. Inclusive, assim, uma das curiosidades é que o roteirista, que é o Naren Shankar, ele escreveu esse roteiro baseado numa ideia que o produtor, o Ira Steven Baer, teve na época, né? O Ira Steven Baer ia escrever a história desse episódio, só que aí ele acabou passando pro Naren Shankar, né? E a ideia original do Ira Steven Baer era que fosse uma alegoria pra até pra AIDS, na verdade, né? Mas assim, no tratamento final desse roteiro, que até ele foi reescrito, né? O René Echevarria, que era um dos principais roteiristas da série, ele reescreveu, retirando essas implicações que tinham mais a ver com AIDS, né? Porque você até percebe que assim, quando se fala de AIDS, a gente lembra das pessoas serem tratadas como párias, né? E não é o que acontece aqui, né? Na verdade, a população inteira sofre do mesmo problema. Mas permanece aí esse comentário, né, essa coisa de que é uma doença que tá totalmente disseminada e que as pessoas perderam toda, assim, elas nem sabem o que é ter esperança mais, né?
Tanto é que a morte passou a ser uma coisa esperada por eles. Eles já, a esperança deles é que eles morram. A morte viva passa a ser a esperança deles.
É, até porque viver é o mais difícil, né? A morte em si acaba sendo a libertação pra eles, entre aspas.
Claro, o sofrimento deles. Até o doutor aquele, uma frase que eu achei interessante dele, o Trevian.
Trevian,
isso aí. O doutor, ele fala pra ele que ele viveu mais tempo do que os outros. E o Trevian fala, vive mais sofrimento que os outros também.
Ah, só lembrando, o Trivia, né, na história, ele é aquele personagem que é o que, né, o mais velho, né, daquela população que conseguiu chegar à terceira idade, né, vamos dizer assim.
Dos poucos, né?
É, e que ele era um médico, né, só que daí, como não tem cura pra essa doença, pra praga, né, então ele dava veneno pras pessoas, né, ele tinha aquele composto que as pessoas iam lá pra tomar pra morrer, né.
Seria tipo uma eutanásia com sentido.
Então, Lucas, inclusive um dos caras que trabalhava lá na produção, um cara chamado Greg Duffy Long, era um assistente ali e tal, e ele morreu de AIDS, né? Então isso marcou a galera lá, sabe? Então isso ficou na mente, né, do pessoal da produção, né? Então tudo isso serviu de influência, né, pra essa história, pra criar a história desse episódio, entende?
Uhum, interessante.
É, outra coisa também, Lucas, que é bem interessante sobre a ideia, né, a ideia da história desse episódio, uma das influências também foi um filme que foi feito em 95 pelo diretor Michael Hoffman. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, cara. O título original dele é Restoration. Uma coisa interessante é que um dos personagens principais desse filme, que faz o doutor, o médico da história, é o Robert Downey Jr., cara. Então...
Vou até pesquisar depois. Restoration.
Restoration. Uh-huh. Dá uma olhada aí depois. Uh-huh. É, então, assim, tudo isso serviu de influência, assim, pra criação dessa história, né? Que, ao mesmo tempo que nem você falou, ela é bem Star Trek, em termos, assim, daquela coisa de ser uma filosofia humanista e tal, da mesma forma, é uma história diferente. Diferente, né? Você não vê esse tipo de histórias assim normalmente em Star Trek, né? Porque acaba sendo uma história calcada no médico, né? No doutor, assim. Uhum, né? Então, acaba sendo meio que incomum, né? Ao mesmo tempo que tá ligado a toda aquela coisa do que é Star Trek, né? Por natureza, né?
Sobre ser um episódio puramente Star Trek, por assim dizer, eu faço essa ligação com a filosofia, não com o tema da exploração.
É, porque no final das contas, se a gente pegar, assim, Star Trek desde o início, assim, né, a exploração espacial e tal, ela acaba funcionando mais como... É mais como se fosse um background que serve como um pretexto pra contar contos de moralidade, alguma coisa, fazer comentários sociais, é esse tipo de coisa, né, que inclusive é o que mais chama atenção, né, na franquia, assim. Né? Que é o que diferencia das outras até, né, assim. E esse episódio ele segue bem isso, ainda que ele seja diferente em termos de formato, né, porque o médico tá lá, tá, o Dr. Bashir, ele é tudo sob o ponto de vista dele, né, cara. Isso. Tanto que uma coisa interessante é que o Capitão Sisko mesmo, ele só aparece
no final, só
é, no final. No final, assim, na última cena, né, cara,
isso.
Pra justificar o salário dele, talvez, né, sei lá. É que nem, é parecido mais ou menos com o episódio que a gente cobriu aqui no Sessão 31, que é o Thine Own Self da Nova Geração, que acontece mais ou menos isso. O Picard aparece só no final também, só que o Sisko aqui, ele trabalha um pouco mais que o Picard naquele episódio, né? Uhum. Aqui, ficou legal nesse episódio que é bem relevante aquele final dele com o Bashir. É necessário, né? Ficou legal.
Sim, sim. Ele comenta sobre o doutor ainda tá meio mal, assim, porque ele não conseguiu curar, só que o Sisko fala que ele conseguiu curar, a próxima geração não vai ter a doença.
É bacana, né, uma parada que mostra um Bashir muito altruísta, né, ele tá lá até tarde tentando trabalhar ainda na cura daqueles que estão destinados a morrer realmente, né. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Bom, Lucas, o episódio, então, ele começa ali na estação, tem uma gagzinha que é uma cena bem bacana no teaser, né, que é... Pô, inclusive eu achei muito bem escrito isso aí, cara. Ficou engraçado, né, o Quark, ele colocou um monte de propagandas pela estação,
a
né?
Musiquinha.
Aquela musiquinha, né, cara?
Come to Quark's Quark's fun, come right now, don't walk, run!
Oh, I love the part where my name rotates around.
É legal que assim, o Worf, quando ele chega, né, mostrando aquela caneca, né, puro merchandising, né, meu?
O cara chega, o cara anda mal, assim.
É, que o Quark colocou até lá na Defiant, né? Ah, você sabe que o Worf, ele não tem aposentos na estação, né? Ele dorme na Defiant.
Não, não sabia disso.
É, ele dorme na nave lá, cara. Ele tá sempre pronto pra batalha mesmo. Ele não conseguiu se ajustar totalmente à estação, né? Ele vivia lá na Enterprise, né, confortavelmente e tal, como todo mundo. Só que aqui na Deep Space Nine, ele parece que ele nunca se ajustou muito bem. Então ele nem tem aposentos, né? Ele dorme na nave, né? Uhum. Só depois, né, quando ele casa com a Jadzia e tal, que ele... Aí ele leva uma vida mais caseira, sei lá, digamos. I protest, I am not a merry man. Think you've flown before, but you ain't left the ground. Now wait till you're locked in my embrace. Ah, outra coisa também, a ameaça que a Kira faz pra ele, né, cara? A Major, ela chega nele e fala pro Quark, assim, de modo bem ameaçador, né, meu? E, porra, eles são ótimos atores, né, cara? If all your little advertisements aren't purged from our systems by the time I get back from the Gamma Quadrant, I will come to Quark's, and believe me, I will have fun. Engraçado que, assim, o episódio inteiro, a partir desse ponto, assim, nesse começo, tem esse tom bem humorado, né? Mas, cara, o episódio depois disso, ele se torna uma peça dramática, bem dramática.
Sim, muito bom. E começa meio que pra descontrair, né? Esse, talvez, porque é bastante sério o tom desse episódio. The best is yet to come, come a day on my... There's little points of light out there, the great unknown, beckoning to us. I wish I could visit every one.
You might want to skip the ones with Jem'Hadar bases on them.
Is it my imagination, or are the stars a little brighter in the Gamma Quadrant?
Is it my imagination, or has Julian lost his mind?
Eles três ali estão no runabout, né? Tá a Major Kira, a Dax e o Dr. Bashir, né? O Bashir, ele fala de uma forma que lembra um pouco, aliás, lembra bastante ele no piloto da Deep Space Nine, que no começo da série, bem no começo, ele tinha aquela postura mais juvenil de ele é deslumbrado, ele quer, sabe, ele tá sempre curioso. E ele é assim, né, no runabout aqui no começo. Ele fala, ah, essas estrelas aí fora, né? Tantas Isso. coisas pra se ver e tal, né? Então, o legal desse episódio é que ele é eu acho ele meio que um marco, assim, pra personalidade do Bashir. Assim, né? Porque a partir desse ponto, né? Tudo bem, ele teve outros momentos anteriormente, mas aqui a gente tem o Bashir que foi desenvolvido inicialmente pra série, né? Como personagem, e um certo amadurecimento, né? Porque ele, né, ele tá lidando com uma questão muito séria, né? Ele se sente frustrado durante o episódio e tal, né? Esse é um personagem que a partir desse ponto, assim, ele vai evoluindo cada vez mais, né? Depois, na quinta temporada pra frente, cara, ele se envolve em uma série de coisas. Eles desenvolvem ele de uma forma muito legal. Ele, inclusive, é revelado futuramente que ele foi geneticamente alterado e isso causa uma polêmica muito grande, né? Esse episódio, The Quickening, ele é considerado pelo Alexander Siddig, que é o ator que interpreta o Bashir, como o favorito dele da série. Só que eu acho isso muito engraçado, assim. Quer dizer, eu acho estranho que todos os episódios que os atores falam que são os favoritos deles, é sempre um episódio que eles estão em evidência, né? Você reparou isso aí, né?
Uhum. É sempre assim. Episódio favorito do Shatner é o... aquele da Horta, tá ligado?
Ah, é. Não, isso aí é uma história que eu... Isso aí tem até no Memórias, né? No livro da biografia dele, que ele fala sobre a experiência dele na série clássica e tal, que ele fala que foi uma época até durante as filmagens que morreu o pai dele, né? Não sei se você sabia disso.
Não, não sabia.
Então, foi durante as filmagens que o pai dele morreu, né? Então, acho que ele tem isso muito vívido na memória, né? E como aquele episódio também é bom pra caramba, né, cara?
Ah.
Esse episódio da Horta, né? O Devil in the Dark, pô, esse é fantástico, né, cara? Affirmative. Então, mas aqui, no caso, o Alexander Sieg também diz que esse é o episódio favorito dele, né? É muito bom, né, cara? Justifica, Ótimo. Né? Ainda que o meu episódio com o Dr. Bashir favorito ainda não é esse aqui, né? Lá pra frente ainda tem mais, né, cara? Tem muita coisa mais que... muita coisa legal que vai acontecer ainda. O episódio que, pra mim, é o meu favorito com o Dr. Bashir, eu acho que é o Inter Arma N in Silent Legends. Consegui falar sem errar o nome dele. Does that feel good? Esse episódio é um episódio lá na frente, cara, é da sétima temporada já, sabe? O bacana é que nesse episódio aqui, inclusive ele tá sendo questionado pelos romulanos até, fazem um inquérito ali e perguntam pra ele sobre os eventos que aconteceram no The Quickening, sobre essa praga.
Ele cita, então.
É, porra, esse episódio é bem legal, cara. É a única ocasião que é comentado depois. Ou seja, infelizmente, não houve um outro episódio falando se ele conseguiu a cura pra essa praga e tal. Ao que tudo indica, ele não conseguiu mesmo, entendeu? Quando eles chegam no planeta lá, e daí eles já veem logo de cara, né, que toda a população tá com aquelas marcas, que são marcas no rosto, assim, que parecem... São flagelos, né, cara? Como é que... Né? É legal.
Isso aí meio que dá a entender que seria alguma coisa nanotecnológica. E, sei lá, que o Gene Hagar e, sei lá, colocaram neles, que, sei lá, não parece natural.
É, porque é revelado, assim, que há 200 anos, né, eles foram infligidos com essa doença, né, que os Dominion lá, através do Gene Hagar, colocaram, né, toda essa população, né? E até revelado, né, aquele doutor lá, o Trevian, ele fala que há 200 anos atrás, antes, eles eram também exploradores espaciais. Sim, sim. Uma civilização bem evoluída e tal, né? Só que essa praga aí retrocedeu totalmente a civilização dele.
Ele fala que foi pra mostrar os outros planetas que eles não podiam resistir aos domínios.
É, foi pra mostrar a supremacia, né, dos domínios.
The Gem Hadar destroyed our world as an example to others.
Bom, então, aí uma habitante ali chega perto do doutor lá e ela tá morrendo, né? E eles levam ela até o centro médico, né? Um improvisado, tipo um hospital,
entre aspas,
né? Ela chama de hospital até, né?
Uhum.
Eles conseguem chegar lá porque a Dax, ela consegue informação que ela dá o prendedor de cabelo dela pra uma mulher, né? O que é bom que proporciona pra gente ver a Dax de cabelo solto, né, cara? Que é linda, né? Cara, essa mulher é linda, né, cara?
Uhum.
Eles chegam lá no hospital e tal, né, meu? E já no hospital, eles conhecem o Trevian, né? Que é aquele doutor que oferece aos habitantes, né, ali, né? Assim, o fim do sofrimento, né? Digamos, né? Ele dá aquele
veneno. Consentido.
É. Então, aí mostra, né, cara, um cara que tá próximo da morte. Porque, assim, uma coisa que é mostrada é que quando aqueles flagelos no rosto começam a ficar de cor avermelhada, é porque eles estão prestes a morrer, não é isso?
Isso.
E quando tá azulado ainda, inclusive no doutor, os dele, assim, que ele tem poucos na testa, assim, tá tudo tá azulado. Ele nunca chegou...
E outra coisa que eles deixam claro é que pode acontecer a qualquer momento da vida. É aleatório o momento que a praga vai atacar ele.
Ah, é. Tanto é que tem um momento lá que a Ikoria mais pra frente, ela fala que teve épocas da vida dela. Aliás, ela fala que, assim, várias vezes ela acordou num dia e ficou, sei lá, tipo, chateada por não ter acontecido durante a noite, né, meu?
Isso.
É, você vê o fim da esperança deles. Eles já não tinham esperança nenhuma. Eles estavam já esperando mesmo dessa doença piorar mesmo e morrer, né? Outra coisa também de curiosidade é que, assim, o nome do episódio é The Quickening, né? E em inglês, a palavra, o verbo to quicken, ele significa, ele tem um duplo significado, assim. No contexto desse episódio, o to quicken significa que a doença, ela se tornou ativa, certo? Só que a tradução exata do to quicken seria, na verdade, algo que vem à vida, sabe? Algo que se torna vivo, né? Então, o significado do nome do episódio, ele tem ele é dúbio, né? Porque o quickening, no caso, ele, ao mesmo tempo que ele é algo que vai levar à morte, também tem a ver com algo que vai levar à vida, que é a resolução do episódio no final, né?
Sim.
Porque a resolução é positiva, assim, quer dizer, os novos, né? Nova geração, né? Daqueles habitantes vai conseguir sobreviver, né? Então foi uma sacada bem interessante, assim, dessa coisa do nome do episódio, né?
Como sempre, né, cara? Nome do episódio Star Trek, não tem um que não seja genial.
Não digo que são todos, não, cara, mas
a maioria.
Na grande maioria, né? Que você vê mesmo na série clássica, né? Muitos episódios que... Os nomes... Tem nomes, assim, que evocam peças de Shakespeare e tal, né, cara? Tem muitos nomes bacanas, né? Na minha opinião, cara, os melhores nomes, assim, que eu achei mais legais são os nomes da Deep Space Nine, dos episódios, cara. Tem muita coisa legal, assim, de curiosidades nesse sentido. Mas, com certeza, todas as séries têm essas sacadas, assim. doutor, né, esse Trevelyan, ele vai explicando por que que ele faz o que ele faz, né, de dar o veneno pras pessoas, né, até porque a Dax e o Bashir, eles já veem o porquê que ele faz isso, né, porque a pessoa começa a convulsionar, né, quando tá no estágio final, né, e em seguida morre. Então, esse rapaz ali, esse cara ali que tava prestes a morrer, ele falou...
Yesterday, when I woke up, I saw that it had finally happened. I'd quickened. I always thought I'd be afraid, but I wasn't, because I knew I could come here. Last night, I slept in a bed for the first time in my life. I fell asleep listening to music. This morning, I bathed in hot water, dressed in clean clothes, and now I'm here with my friends and family. Thank you, Trevelyan, for making this day everything I dreamed it could be.
Bom, fica claro então que os dois federados aí não são bem-vindos, né? Eles até acabam saindo dali e tal, né? Desanimados, né? E é nesse momento que vem, né, um plot point aí, que é quando eles conhecem essa personagem, a Ikoria, né? Que é uma moça que tá grávida e já tá com um estágio, né, bem desenvolvido também da doença, né? O doutor já tá se preparando pra subir mesmo, né? Eles vão embora.
Já estavam desistindo, né?
É, estavam desistindo, ninguém tava querendo a ajuda deles, né, meu?
Isso.
Só que aí nesse momento essa personagem pede a ajuda dele, né? Uhum. Deles, né? E isso, né, faz com que o Bashir tenha, né, second thoughts. Aí ele fala, não, então acho que eu vou, né? Ele sobe, ele chega a subir, né? Aí ele fala com a Kira, né? Explica a situação, né? E aí ele fala, ele e a Dax, né, decidem ficar uma semana, né? Uma semana ali tentando encontrar a cura.
Não, mas eles sobem um pouquinho depois, né? Antes, depois de falar com ela.
Isso, depois de falar com ela. E depois dessa conversa, né? Que daí eles, quando ele se convence que ele tem gente ali que quer ser curada, né? Não apenas morrer, né? Envenenado, né?
Aí a Kira vai pra uma nebulosa, acho, porque tem duas naves dominando.
Ah, sim, é verdade. É, assim, a Kira, ela descobre, ela capta essas duas naves de M-Radar, que ela vê que esse planeta aqui vai ser o próximo a ser, ou melhor, esse sistema aqui vai ser o próximo. Os de M-Radar estão num outro sistema, né?
Isso.
Então, pela estimativa, é que o próximo vai ser esse aqui. Então, se a Kira permanecer, se eles permanecerem com o Runabout ali, eles vão acabar encontrando essas naves de M-Radar. É. Então, a melhor opção, já que o Bashir quer ficar lá embaixo, é a Kira aí e depois voltar, né? É uma semana que eles estão tentando encontrar essa cura ali. Pelo menos o período em que tá o Bashir e a Dax, né? Que depois, mais pra frente, a Dax vai embora com a Kira e o Bashir ainda fica um tempo. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever. Então, mais umas curiosidades aí. Esse episódio, ele foi dirigido pelo René Auberjonois. Ele é o Odo, né? Ele interpreta o Odo, né? O Transmorfo e tal, né? Não é o primeiro episódio que ele dirigiu, né? Mas esse é um dos episódios que ele mais gostou de dirigir. Algo interessante que, assim, ele enxergou até algumas referências meio religiosas nessa história. Por exemplo, a personagem da Ikoria, né? Essa moça que tá grávida e tal. Ele tentou retratar em algumas cenas, ele tentou dar aquela conotação meio renascentista, das pinturas renascentistas da Maria, da Bíblia, né?
Isso.
Então, tem uma cena até que eles estão conversando no interior, que tem uma... que, assim, o Sete, ele é desenhado assim, meio como se fosse um halo, sabe? Aqueles halos redondos, aquelas formas arredondadas ao redor dela. Mais ou menos como eram feitas aquelas pinturas renascentistas, sabe? Então, o que que eles fazem? Eles vão lá pra casa dela, né? E daí eles montam, eles colocam aqueles aparelhos, né? Pra iniciar, né? Essa tentativa de encontrar a cura, né? Pra essa doença. Ela até mostra, né? Pra Dax, uma pintura que o marido dela fez, né? Só que o marido dela também já morreu, né? Ela vive essa vida, né? Que sozinha, grávida, né? Meu? E aí eles começam, né? Toda a pesquisa, né? Pra tentar encontrar a cura. E assim, o lance é que só ela não é suficiente, né? Uma coisa interessante é que eles precisam, o doutor... Bashir, ele fala que eles precisam ele precisa de outras amostras de tecido, né, e de sangue,
Ele fala em termos bem técnicos. assim, né? Traduzindo tal coisa, ele precisa de cobaia.
É, mas assim, e difícil, depois fica difícil que ele tenta encontrar outras pessoas, né? Eles vão lá pra fora mais tarde, né? Pra tentar encontrar outras pessoas pra conseguir amostras, né? E ninguém
acredita,
quer. Né?
Ninguém acredita, né? Eles comentam que já veio mais pessoas prometendo cura pra eles e todas ou estavam mentindo ou não conseguiam. Aí eles já desacreditaram.
É, porque quem tinha ido até lá tentar encontrar a cura eram aproveitadores, assim. O pessoal queria... Parece que, assim, eles descrevem como gente que pedia dinheiro ou roupas ou qualquer coisa, né? Uhum. Tipo, deve ser, sei lá, charlatões, assim, né, meu?
He's still here.
Yes.
Oh, I see the blight has spared you. Maybe he doesn't like the taste of your blood.
Unfortunately, it seems to like yours.
Well, I'd invite you to my death, but we don't know each other that well.
What if I told you there was a chance you didn't have to die? I'm a doctor.
Don't tell me. You have a cure.
I'm working on one.
Yeah, what'll it cost me? A good coat? A kilo of oil?
It won't cost you anything.
Então, cara, tem aquela parte lá fora, né, quando o Bashir, ele encontra aquele menino, né, aquele menininho com o braço, né, ele tá, tipo, com o braço quebrado, né,
isso,
cara?
Isso, tá quebrado.
Aí ele usa, tipo, um regenerador ali pra consertar o braço do garoto e tal. E antes disso tinha aparecido aquele outro personagem, né, cara, que é importante pra história, que é aquele careca ali, né, meu?
Ah, aquele, ele aparece no início antes. Ele fala com o doutor.
É, ele é o primeiro a tentar desacreditar o doutor lá no teaser, né, meu?
Sim, ele já começa falando, vocês não são bem-vindos aqui.
E ele, todo momento que ele aparece é pra, tipo, tirar um sarro, assim, né, meu? Tentar desacreditar sempre, né, meu?
Uhum.
E é nessa hora que, quando eles encontram com ele de novo lá fora, que daí tem esse lance deles encontrarem esse menino com o braço quebrado, e depois que ele cura o braço do garoto, aí vem o Trivian lá falar, né, ó, curar o braço é uma coisa, né, agora,
é,
né?
Encontrar a cura é outra.
Então, você vê, tá tudo contra ele, né, meu? Eles estão ali e ninguém parece querer ajudar, né? Só essa Ecória, né? Essa garota, essa mulher aí que tá grávida, que, né, meu, mostra... Até porque ela, estando grávida, né, meu, ela até encontra uma esperança, pelo menos pro filho dela, né? O Bashir, quando ele conversa com ela mais tarde, ele tá à tarde da noite lá, ela vem falar com ele, e daí o Bashir, ele comenta, ela pergunta, né, como é, se ele sempre foi médico e tal. Ele
ursinho,
fala,
né?
É, ele fala que o primeiro paciente dele foi o ursinho dele, o Cucalaca, né?
Esse, então,
esse ursinho, ele até apareceu depois na série, cara, nos aposentos dele mesmo, assim, né?
Apareceu.
O nome desse ursinho é o seguinte, o René Echevarria, que reescreveu, né, o roteiro do episódio, ele tirou do nome de um amigo invisível de um amigo dele, que o amigo dele falou com a amigo invisível dele, na infância, óbvio, né? É. Na infância, esse amigo dele, tinha um amigo invisível, digamos, que ele inventou lá, que ele deu esse nome de Cucalaca. Só que, na verdade, não era isso, cara. Porque ele achou que era essa a história. Na verdade, esse amigo dele tinha dito pro roteirista que esse era o nome de um gato de uma ex-namorada dele. O roteirista confundiu completamente. Ele achou que tava falando uma coisa, mas, na verdade, quando esse amigo dele assistiu o episódio aqui, ele falou, meu, você tá louco, né, meu? Esse é o nome do gato de uma ex-namorada minha. Tem nada a ver com um amigo invisível meu da infância, cara.
Referência errada.
It's a fake.
Isso aí tá até no compêndio lá, no Deep Space Nine Companion, que é o livro que fala de todos os episódios, com as curiosidades e tal, coisas de produção, né? Uma história interessante aí. O Dr. Bashir, ele tá totalmente autoconfiante, né? Ele acha mesmo que, sabe, uma questão, assim, ele tá prestes a encontrar a cura na cabeça dele, né? Só que eles não sabem que, na verdade, por causa dos instrumentos que eles usam, acho que é do isso, eletromagnetismo, isso. Faz com que toda aquela galera que ele, no final, ele até conseguiu, no final não, mas nesse, num determinado ponto do episódio, ele até conseguiu voluntários, né? Aquele careca lá, que sempre fica, né, meu, tentando desacreditar ele, chega um ponto que ele vai lá e fala, ah, tô aqui pra dar um pouco do meu sangue aí, vamos ver.
Depois ele acaba... do menininho do braço, ele faz isso.
Um pouco depois daquilo, né? Ele acaba indo junto com uma galerinha lá, né? Pra, né, se oferecendo, né? Como as cobaias, pra oferecer um pouco de amostra de tecido e sangue. Aí tá todo mundo, né? Essa galerinha ali, lá naqueles aposentos, na casa da Ecória. Só que o que acontece é que, né, acabam todos morrendo, né?
O pessoal tinha recém começado a acreditar nele, que ele tava ali, não era igual os outros, tentaram curar eles. E acontece isso, aí, tipo, desacreditam ele. Depois tem uma cena que ele tá andando ali pela rua de manhã e um monte de gente ficou olhando pra ele.
É, que assim, o Dr. Bashir, ele leva um baque, né, assim, ele não esperava, né, ele até comenta, né, que ele tá
sim,
sendo...
Sim, já tava certo pra ele que aquilo ia funcionar, né.
É, ele até acha assim que, pô, ele fala assim, pô, mas eu fui muito arrogante, né, cara? Então, de achar que ia encontrar a cura tão rápido, né? E a Dax, o bacana.
Ah, ela fala uma coisa, né? Ela fala, você é arrogante por achar que não tem cura só porque você não conseguiu. Não quer dizer que os outros não vão conseguir.
Então, isso aí foi legal, que é uma lição, assim, de humildade pra ele, né, meu?
Com certeza.
Porque ele, com toda a tecnologia, frota estelar e tal, então pra ele, assim, era uma questão de pouco tempo. Porque até ele comenta, no, quando ele tá, a última conversa que ele tem com a Major Kira, né? Ele fala que. Teve uma praga lá, uma doença que ele encontrou a cura
esse,
em menos...
Esse é outro episódio.
É, na verdade, nem é de outro episódio. Aquilo lá nunca foi mostrado. Ele, é algo que ele comenta que aconteceu, mas nunca foi mostrado isso. Foi algum caso que aconteceu aí, mas... E que ele, né, ele totalmente autoconfiante, porque já tinha encontrado uma cura de algo grave em menos, sei lá, em uma hora, né? Então ele achou que aqui ia ser um caso similar, né? E não foi nada disso, né? Então isso aí, sei lá, ele foi, digamos, arrogante por achar que ele poderia encontrar a cura tão rápido, né? Mas o legal é que esse baque aí serviu pra ele decidir de vez, né? Falar, não, vou tentar mesmo, né? É o momento que logo depois, né? De todo esse lance deles morrerem. Shut everything down, now! Todos morrem, tipo assim, eles estão morrendo, aí tem aquela... Nessa hora aparece o Trivian, né? Que é com veneno lá, né?
Pra... Ele aparece e mata uma dela.
É, porque ela pede ajuda dele, né? Puta, ele... O Bashir se sente totalmente derrotado, né, cara?
Com certeza, cara. Ele já tava em conflito com o Trivian. Ele, Trivian, tentando matar pessoas como se fosse a cura, e ele se cortava completamente disso. E aí nesse momento tem um choque, né, cara? O Trivian prevalecendo sobre o conceito dele de curar as pessoas. These people believed in me, and look where it got them. Trivian was right. There is no cure. The Dominion made sure of that. And I was so arrogant, I thought I could find one in a week. Aquela cena que o Bashir tá passando na rua, o pessoal todo olhando pra ele, tipo, ah, esse cara não conseguiu. É muito importante essa cena, porque dá pra ver o valor que tinha aquilo pro Bashir. Quando ele viu que a cura que ele tava tentando fazer nas pessoas não funcionou, e o Trivian usou o método dele, aquilo desandou completamente, né? O que ele tinha como conceito. Essa cena é muito importante porque ela mostra o que significava realmente aquilo pro Bashir. O significado da profissão dele, desandou completamente.
É, porque é interessante que, assim, essas conversas que ele tem com a Ikoria, ele demonstra, essa historinha do ursinho dele foi pra demonstrar que desde criança, quer dizer, ele tem uma, pra ele é importante a medicina, o ato de curar, né, cara?
Sim, com certeza, pra te ver então como ele fica arrasado com aquilo, né, cara? Foi como se fosse um tapa na cara dele, dizendo, olha, aqui tua profissão não tem lugar, aqui o pessoal não tem mais esperança, pode vazar daqui.
É, aqui você, então isso aí foi o maior desafio, né, assim, provavelmente até esse ponto foi o maior desafio da carreira dele, né, cara?
Com certeza.
E isso aí meio que chacoalhou todos os conceitos que ele tinha sobre, até sobre a competência dele, né, cara? O cara deve ter se sentido, assim, incompetente, né, cara? Pô, sou um merda, sei lá, né? Então...
Tinha um lixo, né, cara?
É, é, pô. E assim, em termos de interpretação aí, o Alexander Siddig faz um bom trabalho, né? Ele, né, uhum. As feições dele, assim, ele demonstra bem isso aí, né, meu? Em seguida, né, ele decide mesmo que ele vai ficar, né, decide que ele vai ficar sozinho no planeta, a Dax vai embora com a Kira, né, elas vão voltar depois assim que ele puder chamar, né, porque no planeta até tem a... eles, a gente não comentou, né, mas o que acontece é que eles receberam um distress call, né, e esse chamado de ajuda foi mandado há mais de 200 anos, né.
Cara,
e...
isso foi uma coisa que eu não peguei no episódio, eu não entendi muito bem de onde veio o chamado que eles não explicam.
Então, o chamado não é explicado sim, o chamado é assim, foi mandado, logo quando estava ocorrendo o problema, assim, há 200 anos atrás, né? Então, tanto que o chamado não fala especificamente qual é o problema. Diz que eles estão sob ataque, né? A doença não está disseminada ainda no chamado, né? O aparelho que foi usado para efetuar esse chamado, para ter essa transmissão subespacial, então, assim, é justamente com esse aparelho que o Bashir vai poder entrar em contato para chamar, né? Para conseguir voltar, né? Para quando ele, né, no final, quando ele vai voltar para a estação. E quando ele tá ali quando ele volta, né, pra ficar sozinho lá com ela, né, tentando encontrar a cura com ela, com a Ikoria, ele vê que, assim, ela é mostrado que ela tá, a doença já tá começando a ficar mais grave nela, né?
Sim, tá um pouquinho vermelho.
É, aqueles, parecem tentáculos, né, cara, no rosto dela vão ficando maiores, assim, né, meu? Vai tomando o pescoço dela, tudo assim, ela tá ficando pior, né? O Bashir até fala que faltam 6 semanas, né, pro bebê nascer.
Ela disse que não vai aguentar.
Isso, ela disse que não vai aguentar, e ele fala que ele pode conseguir em 2 semanas realizar o parto, que o bebê já vai estar suficientemente formado pra poder realizar esse parto, né? Então é uma corrida contra o tempo mesmo, né? Quer dizer, ele tá ali sozinho, né? Tentando encontrar a cura com ela, injetando um monte de coisa nela, né?
Então, a cena que o Chauvin vai até a casa da Ikoria, ela já tá em estado bem avançado da praga, e o Bashir encontra ele lá, passando umas ervas na Ikoria.
Então, isso aí mostra que, assim, o Chauvin indo lá e não necessariamente já enfiando, ele não tá querendo enfiar, né, a porra do veneno direto pra pessoa morrer. Ele foi lá, né, e é bom que mostra um lado mais humano dele, ele foi lá pra ver se ela não conseguia pra ver se de repente ela queria ir até ele, e ela não conseguia, mas não, ele vê que ela não quer ir até ele, né? Isso. Então, já que ele tá ali, ele fica passando umas ervas na testa dela e tal. Ele só quer saber se a pessoa tá afim de morrer, né? Pra daí, em seguida, dar a pílula dele, da morte lá, né? Então, assim, ele também não é um monstro, digamos. É que a solução dele é uma solução pra tempos, numa vida extrema que eles vivem, né?
Com certeza, né, cara? É assim, por ele ter vivido mais do que os outros, e ter visto mais sofrimento que os outros, então ele talvez tenha uma compreensão maior, né, sobre isso, e aquela ali é a solução deles, né, não tem...
É, uma solução que você até pode dizer que é questionável, mas que, na boa, acho que todo mundo, a maioria das pessoas acabaria tomando essa decisão, porque é pra aliviar o sofrimento mesmo.
Cara,
né?
Pra eles cresceram com isso, vendo pai, mãe, tio, então aquilo ali é normal pra eles.
É, tipo... são gerações, né, cara, são isso, 200 isso. Anos, então são gerações e gerações que, pra eles, não existe outra vida, é só essa mesmo, né.
É aquilo ali.
My dad.
Is that what you want? I can end your suffering. Your child will have known nothing but peace.
No. He deserves a chance to live.
The blight will take him in the end.
Então, aí em seguida, né, vem a grande cena do episódio, né, cara, que é quando o parto da criança, né?
Ah, bebezinho nasce lisinho, sem nada, né?
É, então, que é uma grande surpresa, esse é o verdadeiro, assim, grande cena do episódio, em que é algo inesperado, né, a criança, quer dizer, todo aquele medicamento que o Bashir tava enxertando nela o episódio inteiro, não funcionou nela, não funcionou em momento nenhum, ela só vai piorando, né, a doença, a praga, ela vai se manifestando cada vez mais, e O que aconteceu é que tudo aquilo que ele injetou nela foi inoculado e funcionou no feto, né? Quer dizer, durante a formação da criança, né?
Uma coisa assim, cara, quando aquele pessoal todo tava convulsionando lá por causa dos aparelhos do Bashir, eu fiquei pensando por que a Ikoria não tava convulsionando, já que ele tinha injetado nela, né, mesmo antídoto. Aí depois, nessa parte, eles explicam que a placenta dela, uma coisa assim, absorveu grande parte e por isso que ela não morreu.
É, você vê, é como se o bebê ali, o feto dela ajudou ela a permanecer viva, e o bebê realmente não tem nenhum sinal da doença, quer dizer, o Bashir, ele encontrou a cura pra quem vai nascer, né, quer dizer, pra ser aplicado nas mulheres grávidas, né, todas as mulheres grávidas a partir daí vão receber essa vacina, né, que não é uma cura, é uma vacina, como ele explica, né, todo mundo que vai nascer a partir de agora, tendo essa vacina, eles não vão ter essa doença, quer dizer, muda todo o paradigma da vida dessa população. Esse episódio foi legal que, assim, o Bashir, ao mesmo tempo que foi a maior derrota que ele sofreu na carreira dele, ao mesmo tempo foi, assim, a maior conquista da vida dele, porque ele conseguiu mudar tudo, né? A vida deles agora, ele deu esperança, né? Essa raça vai continuar, né? E vai prosperar, né?
My God. That's why there's no antigen in your system. It's all been absorbed through the placenta. Ikoria. He doesn't have any lesions. He doesn't have the blight.
E o Jovan, ele pega o bebê, mostra pra todo mundo, todas as pessoas ali da comunidade.
Então, e essa cena final, né, cara, que é o grande momento, né, inclusive bem dirigida, a música e tal, tá todo mundo ali, os figurantes, o Trivinha levantando o bebê, né, cara, o bebê que significa o futuro, né, esse bebê simboliza o futuro dessa civilização, né, um novo começo. É, um novo começo, a volta da esperança, né, cara, o fim do culto da morte, né, que eles viviam aquela vida, né, cara, e muito bacana, né, porque a câmera vem de cima, né, um dolly shot, né? E aí vai até o fundo, né? Onde tá lá o Bashir sozinho olhando, né? Com orgulho de si mesmo e orgulho deles, né? Dessa raça que agora vai voltar a ser uma raça, né? Próspera, né?
You found a cure. It's not a cure. It's a vaccine. Every pregnant woman should be inoculated with it as soon as possible. It won't help them, but it will protect their babies. Our children won't have the blight. The vaccine isn't difficult to make. But seeing that everybody gets it will be a huge task. Oh, not a task. A privilege. Can you show me how to make it? I was hoping you'd ask that.
E aí temos o desfecho do episódio, né, cara? Que é onde o Bashir, né, que a gente até comentou anteriormente, né, que ele tá lá no, na enfermaria, né, estudando, né, continuando a estudar essa doença pra ver se ele consegue a cura pra aqueles que, né, que já estão com a doença, né?
Pois é, pessoal, eu tô aqui com a Andrea. Quer soltar umas palavrinhas aí, né, Andrea?
Sim, sim. Sou doutor Bashir. adotou o filho, né? O filho da...
Não, ele não adotou ninguém. Não, ele não adotou ninguém. Ele foi lá tentar salvar ela. Que papo é esse?
Não, mas parecia que ele queria o filho pra ele. Levando o bebezinho no colo. Tá louco.
Puta merda, imagina, cara.
Levando pra Enterprise.
Que Enterprise o quê? É difícil, né? Don't you understand? Não, mas fala aí, o que você achou da cura, de tudo que ele fez aí?
Esse episódio eu não vi ele inteiro. Vi ele inteiro faz muito, muito tempo. Library computer, data being received. Ele é com a Ikoria, né? Ele tá lá trabalhando na cura com a Ikoria, tal, tal, tal. Ele dando a vacina, fazendo experimentos e tudo mais. Infelizmente, né, assim que ela teve o bebê, que não tinha nenhum...
Nenhuma daqueles flagelos no rosto, né?
Isso. O legal foi a emoção dela, né? Tipo, ela ficou super feliz. Só que ela morreu em seguida.
É.
Sorte e coincidência ele pegar uma moça grávida.
Lógico, né? Também tem... Ah, mas de qualquer maneira...
Claro, não, valeu. Foi muito legal.
Não, a moça grávida é ilegal, né?
Que deixou ele fazer todos os experimentos. Porque o restante da população não deixava ele nem chegar perto. Mas foi legal, foi bem. E o Dr. Bastinho conseguiu. Todo mundo ficou muito feliz. Sim, é claro que aquela leva de gente vai morrer, né? Mas os próximos não. A solução é toda mulherada engravidar. Vamos lá fazer filho.
No final, então, chegou lá, eu imagino o Trivian falando: aí, galera, liberou, vamos todo mundo trepar.
Liberou em geral, vamos fazer fio.
Quer dizer que o final foi simplesmente assim, bacanal, assim. O final perfeito foi
simplesmente. Vamos todo mundo morrer mesmo e liberou em geral.
Já que só os bebês vão se salvar, né? Vou fazer um monte aí, meu. Escambar pra fazer tudo quanto puder de criança.
Tá tudo liberado. Criou um campo de concentração, tá lá, tá todo mundo, tá tudo liberado. Vamos lá.
Ninguém é de ninguém. Isso. O nome assim, deixa uma placa assim, né? Bem na porta.
Bom, então, Lucas, é isso aí, episódio bem bacana. Eu, particularmente, sempre gostei muito desse episódio. Eu acho que tem uma mensagem muito bacana, né, o lance da esperança, um ode à medicina, né, por que não, né, acho que trata disso também, né, cara, a ciência a favor do futuro, do progresso, né, por mais clichê que isso possa parecer falando, né, a maneira como é mostrado no episódio é uma maneira, sabe, acho que bem criativa até, né, eu acho que é bem atuado, assim, o pessoal, a produção, cenários, né, cara, acho que tudo bem legal mesmo, assim. Fez muito bem pro personagem do Bashir esse episódio, né, cara? Um episódio maduro e tal, né? Algo de alta qualidade, assim, no texto, né? Eu acho que todos os envolvidos aí fizeram um puta trabalho, cara. De tempos em tempos, gosto de rever esse episódio, assim. Acho...
ótimo episódio.
Esse é o fim desse podcast nosso aqui, né? Então vou aproveitar e revelar qual é o próximo episódio a ser coberto pelo Sessão 31. O próximo Sessão 31 vai ser sobre Starship Mine, da nova geração. Bom, Lucas, então é isso aí. Eu agradeço a sua participação.
Eu que agradeço, cara. Obrigado aí todo mundo. É isso aí.
Kaplá!
Pior que ter solução para a vida, melhor é a morte.
Tá certo. Muito otimista a sua mensagem aí, tá? Você realmente entendeu qual que é a mensagem do episódio. Você entendeu, viu? Perfeito.
É ótimo, chega.